No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scali, começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a criança e a publicidade. As crianças são vulneráveis à publicidade? A falta de informação dos pais? A legislação? Tudo isso leva a um estado que nós não concordamos. Para conversar sobre isso, nós trouxemos a Marina Fragata Chicaro, advogada e coordenadora de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Boa tarde, Marina.
Boa tarde. Nós queríamos agradecer o convite da Rádio Trianon para participar desse diálogo.
Muito bem. Marina, como é que você vê a situação da criança hoje diante da publicidade? Ela é vulnerável à falta de informação dos pais, deixa ela fragilizada?
Nós na Fundação trabalhamos com um período bastante específico, que é o período que vai da gestação aos 6 anos de idade, né? Nesse período de vida, acontece uma grande transformação no cérebro das nossas crianças, né? Pois é um período onde esse cérebro se desenvolve com uma velocidade que não acontece no restante da nossa vida, né? Então, nesse período, é essencial que essa criança seja bastante olhada e cuidada, porque não é só a parte genética que faz essa criança desenvolver, né? Todas as experiências e as vivências que essa criança tem com o meio influenciam no seu desenvolvimento. Então, a publicidade também é um desses fatores que rodeia a criança durante esse período de vida e que a gente precisa olhar com muito cuidado, né, para o que essa criança está acessando nesse período de vida, que é tão fundamental para o seu desenvolvimento no presente e no futuro.
Nossa outra convidada é Heloísa Oliveira, economista e administradora executiva da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde, Heloísa. Prazer
boa
em revê-la.
Depois de um prazer estar aqui de novo, depois de um tempinho.
Nós já podemos... Existem estatísticas que mostram a influência da publicidade em relação à criança?
Não diretamente, mas existem alguns fatores que já são associados e aqui eu queria fazer um comentário. A Fundação Abrinq, ela trabalha olhando a criança de uma maneira mais geral, todas as crianças do Brasil, então ela não trabalha com temas específicos, mas trabalha com todos. Eu gostaria de citar um exemplo que pode estar associado à publicidade, mas pode estar associado a outros fatores também, que é, por exemplo, o crescimento da obesidade nas crianças brasileiras. Eu acho que nós vivemos um momento em que a informação nos cerca por todos os lados, não só as crianças e também os adultos. Então, você tem que fazer uma seleção de que tipo de informação, nós adultos podemos fazer isso, mas que tipo de informação deve ser prioritariamente repassada para a criança. E aí você tem que escolher, não só do ponto de vista da publicidade, mas das demais informações que vão chegar para a formação desse ser humano.
Para cuidar da formação da criança.
Exatamente.
Muito bem, nosso outro convidado, depois de um longo tempo, jornalista e professor de gestão ambiental, ex-companheiro nosso aqui do Observatório Terceiro Setor, escreveu um livro, Um Dia no Dia de Ana Luísa. Boa tarde, Reinaldo. Que prazer te ver.
Oh, também, Joel. É um grande prazer estar aqui. Mas ex nunca é ex, viu, Joel? Nós continuamos sendo parceiros.
Claro, claro que sim. Não há dúvida. Boa você tarde, é um grande parceiro do Observatório. Reinaldo, você era um... inclusive, nós tivemos umas 2, 3 pautas aqui no programa a respeito da publicidade e a influência que ela exercia sobre a criança. Falamos da regulamentação, do CONAR. A situação não mudou ainda, né?
Olha, é uma situação... continua sendo bastante perversa para as nossas crianças. A publicidade, ela dirigida diretamente às crianças, ela tem um impacto tremendo sobre a formação delas, né? Seja numa idade mais tenra, né, como a Marina colocou, ou como a Heloísa também falou da questão que a publicidade tem outras questões, não só a publicidade, mas também outros tipos de informação que podem não ser tão positivas. Eu recentemente, Joel, participei da celebração dos 10 anos de um projeto chamado Criança e Consumo da Alana. Na verdade, nós tivemos, com o passar dos anos, uma melhora. Houve, principalmente as empresas começaram a entender que há necessidade de mudar a forma delas se comunicarem com as crianças. Essa coisa de, por exemplo, fazer venda casada de um brinquedinho com um produto industrializado de alimentação, como a Heloísa falou da questão da obesidade, isso está muito ligado também. São produtos que têm ou muito sódio ou muito açúcar, que acabam sendo bastante prejudiciais. E tem todo esse impacto ligado à publicidade que traz esse malefício, né?
Muito bem. Como acontece todas as quintas-feiras, a companheira Ana Rogers, do Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
Boa tarde aos convidados, ao Reinaldo, colega de trabalho, né, e aos ouvintes.
Ana, mãe e jornalista, a sua preocupação é grande em relação ao seu filho, o tempo que ele fica de frente à televisão, a influência que a publicidade pode exercer sobre ele?
Na verdade, a primeira infância, ela tem menos esse contato, tem mais o contato com a televisão. Quando a criança vai chegando aos 8, aos 12 anos, ela começa a ter uma certa independência no acesso à informação. Independência no sentido que eu digo de que tem um celular, tem um tablet, acesso à internet, e aí você tem que monitorar mais de perto, né? E essa informação que está nas redes, ela é ainda mais periculosa, porque assim, a pessoa pode estar lendo sozinha e você pode não estar por perto para interpretar, para ajudar a interpretar, entendeu? Então é ainda mais perigosa para uma criança, porque ela pode estar num ambiente que ela está mais ou menos independente. Aí a interpretação dela também, né, ela não vai ser aquela interpretação que você possa esclarecer só. Por isso você tem que monitorar de perto.
Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a publicidade infantil é abusiva, pois se aproveita da dificuldade de julgamento da criança, principalmente do setor alimentício. Como você destacou, a obesidade. A gente pensava nos filmes norte-americanos que era só as crianças norte-americanas, mas na última década cresceu muito o número de crianças com obesidade.
No Brasil vem crescendo de uma forma bastante preocupante a obesidade entre crianças. E mais do que isso, muitas vezes a gente vê em ambientes, comunidades que são mais pobres, com níveis de rendas mais baixos, você vê a desnutrição e a obesidade convivendo, ou seja, a criança começa a ter acesso, a família, né, começa a ter acesso a alimentos através dos programas de transferência de renda, mas a escolha dos alimentos que a família faz não são os melhores para aquela criança. Então, assim, é preocupante, mas eu acho que é importante que se faça um trabalho mais voltado para hábitos alimentares saudáveis, que isso tem que ser feito com as famílias, com as escolas, com quem prepara os alimentos. Esse é um trabalho que a gente vai ter que, de uma certa forma, olhar com muito carinho no Brasil nos próximos anos.
Organizações de interesse social como a sua trabalham nesse sentido, mas faltam políticas públicas?
Olha, sob o ponto de vista nutricional, eu acho que a gente precisa mais, de fato, de um trabalho de conscientização de hábitos alimentares. Eu acho que é preciso que se faça isso. Sob o ponto de vista de política, eu acho que, de maneira geral, falta um conjunto bastante amplo de políticas, mas nessa questão específica de nutricional, tem política. Muitas vezes a gente tem uma política escrita nacional, mas ela não chega à criança que vive lá no município de 5 mil habitantes.
É isso que eu ia te perguntar. Chega ao público, ao público-alvo, né? Existem políticas. Será que a população de baixa renda tem acesso a essas informações importantes?
Essa é uma questão bem importante. Recentemente nós tivemos o marco legal da primeira infância aprovado, né? Ele foi sancionado agora no dia 8 de março e é uma legislação que traz pontos muito importantes na diretriz da política pública destinada à criança, principalmente aquela na primeira infância, né? E um dos pontos que o marco legal traz claramente como prioridade para as políticas públicas é a proteção da criança frente à pressão consumista, né? Existem vários pontos bastante inovadores desse marco e essa necessidade de nós pensarmos as nossas políticas públicas, mas a Heloísa tem toda a razão, né? Não necessariamente isso se traduz na prática, né? E é um esforço coletivo, tanto do terceiro setor, quanto do governo, quanto das famílias, né? Quanto do setor empresarial, por exemplo, que está muito envolvido nessa questão da parte nutricional, de fazer com que o que está posto, né? O que já é garantido como direito na legislação, se desdobre na prática dos municípios, das metrópoles e dos municípios que têm menos de 5 mil habitantes, que são muitos no nosso país.
Eu acho importante também destacar que quando a gente fala em política pública, principalmente agora no século XXI, com grandes corporações tomando a frente de várias ações a nível mundial, é muito importante que a política pública ela não se restrinja a uma visão de governo apenas. Não deixar nas mãos do governo tomar uma posição ou colocar uma ação em prática. Várias coisas que aconteceram nesses últimos anos, e eu escrevi bastante para a minha coluna na Carta Capital a respeito disso, ações de empresas que, verificando que estavam tomando algumas atitudes abusivas e viam o que estava acontecendo, às vezes, muitas vezes nas suas matrizes, onde já existe uma restrição à publicidade infantil, essas empresas tomaram a frente e decidiram, por elas mesmas, começarem a agir de outra maneira. Portanto, eu acho que a política pública que envolva governo, né, que envolva as escolas, sejam elas públicas ou privadas, e também todo o setor empresarial, vai ser fundamental para que a gente consiga fazer grandes transformações nesse sentido.
Participe do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp 011-9507-71295, repetindo, 011-9507-71295, ou ligando para a produção através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/observatório3setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com uma matéria sobre o grande número de adolescentes mortos em 2015. A Mônica Vilela, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou em sua página na internet dados sobre as causas evitáveis de morte de adolescentes. Segundo a agência da ONU, no ano passado houve 1 milhão e 300 mil mortes por causas tratáveis ou até mesmo que poderiam ter sido evitadas. Diariamente, quase 330 adolescentes perderam a vida em 2012 em acidentes de trânsito. A maior causa de óbitos de adolescentes meninas, seguida por mortes durante a gravidez e o parto. Doenças como HIV e infecções respiratórias são outras causas, além de suicídio e violência pessoal. Em todo o mundo, mais de 2 milhões de adolescentes vivem com o vírus da AIDS. As complicações ligadas à gravidez ou ao parto estão tirando a vida de meninas entre 15 e 19 anos em nível global. A maioria dos casos é notificada em países de rendas baixa e média. Um outro desafio são as doenças mentais. A metade dos distúrbios dessa natureza na vida adulta começa na idade de 14 anos e a maioria dos casos permanece sem diagnóstico e tratamento. Atualmente, o mundo tem 1 bilhão e 200 milhões de adolescentes, que são pessoas entre 10 e 19 anos. A OMS acredita que a promoção de práticas saudáveis durante a adolescência e medidas para melhorar a proteção de jovens de riscos de saúde são fundamentais na prevenção de problemas na idade adulta. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
Nosso número é muito expressivo, né? Embora seja do mundo inteiro, merece cuidados e políticas públicas. Isso, claro, varia de país para país. Você me trazia aqui, Heloísa, um pequeno folheto. Isso é
um livro de bolso
que tem várias informações a respeito do que nós falamos no primeiro bloco, da obesidade em todo o Brasil e por regiões, e também dos homicídios, né?
Isso. Esse número colocado há pouco, ele é bastante assustador. E no Brasil, a gente tem algumas características especiais que merece atenção. Sob o ponto de vista da mortalidade infantil, por causas evitáveis, e aí falando de morte natural, a gente até que está indo bem. Mas nós temos um dado extremamente preocupante. O mapa da violência é um compilado de informações sobre violência que o professor Júlio Jacobo organiza cada ano, e ele fala de mortes por homicídio. O Brasil é recordista de homicídio. No Brasil morrem mais de 55 mil pessoas por homicídio por ano. E desses, no ano de 2014, foram 11.200 crianças e adolescentes assassinadas. Então, esse é um número que não é aceitável, isso é mais que epidemia. Isso não é comum nem em países que vivem em situação de conflito, mas a gente aqui convive com isso e com uma certa naturalidade.
Por que essa certa naturalidade?
Porque as pessoas não se sensibilizam por isso. Quando se fala de 11.200 crianças e adolescentes assassinadas, é um número absolutamente importante para um país como o nosso. Mas isso é divulgado no mapa de violência, a gente também fala sobre isso, mas isso não sensibiliza, por exemplo, os políticos que tratam de políticas públicas para ter uma política de enfrentamento e combate à violência contra a pessoa humana e criança e adolescente.
E esses dados são muito chocantes, né? E talvez eles estejam um pouco invisíveis pela naturalidade com que esses números
aparecem. Ou seja,
aparecem.
As crianças de baixa renda.
Exatamente.
Que não aparecem, né?
Pobres, não crianças, aparecem. Né? E nós temos evidências científicas que mostram que alguns tipos de investimentos, alguns tipos de políticas públicas podem mudar um pouco desse cenário, né? O investimento, por exemplo, feito na primeira infância, tem mostrado resultados positivos na criminalidade, né? Numa redução da criminalidade dentro daquela sociedade futura, né? Então, os investimentos que nós fazemos hoje podem ou não modificar ou fazer com que esse quadro permaneça igual ou pior daqui para os próximos anos, né?
Ana.
A gente tem, por outro lado, a gente tem uma atenção pouco satisfatória, incipiente ainda do poder público para essa faixa etária, para os adolescentes e os jovens. Por outro lado, a gente tem uma sociedade também que é preconceituosa, que defende que a maioridade penal seja aos 16 anos, que defende que bandido bom é bandido morto, e que muitas vezes é o negro e o pobre como bandido. Às vezes aquela pessoa ela foi envolvida numa situação de conflito e morreu, e ela ainda morre sendo a culpada daquela situação. Então, também essa mentalidade ajuda para que esses números não mudem. Porque são pessoas que estão à margem e que, para essa sociedade, não faz diferença.
Essa insensibilidade se traduz no número de mortes, mais de 11 mil, né? Um número absurdo. Quando começar a morrer crianças e adolescentes da classe média alta, será que o governo e a sociedade vai se mobilizar para mudar essa realidade?
Ah, e com certeza deve acontecer alguma coisa nesse sentido, né, Joel? Agora, nós temos que esperar agora passar esse Congresso, né? Congresso Nacional, em que a política pública, como a Ana colocou é exatamente essa, né? Na verdade, preocupado com meia dúzia de adolescentes que cometeram crimes mais importantes, né? E, na verdade, a ideia é encarcerar, né? Quer dizer, a política pública que nós temos não é de enfrentamento da violência com políticas que sejam inclusivas, nada. É encarcerar, porque aí você tira da vista. Eles já estão na periferia. E aí, se puder tirar mais da vista ainda, jogando numa cadeia escura aí num fundo de qualquer lugar aí pronto, a sociedade, de certa maneira, resolve o seu problema, né?
Será que precisa mudar? Inicialmente precisamos mudar, não? Será que não? Precisamos mudar o conceito. Criança não é um problema, é uma solução, né, para o futuro, Heloísa?
É verdade, e esse é uma situação que a gente tem enfrentado hoje, especificamente nesse momento no Congresso Nacional. Tem duas linhas de propostas envolvendo adolescentes que cometeram atos violentos, atos infracionais. Uma delas é de aumentar o tempo de internação e outra de reduzir a maioridade penal, que está no Senado, e com uma tendência a ser aprovada nessa linha. Todas as políticas que nós temos voltadas para adolescentes, na sua grande maioria, e os esforços do Congresso Nacional, são no sentido de resolver um problema da sociedade, ou seja, o adolescente é um problema. Agora, esse adolescente está fora da escola, ele não tem uma família estruturada, ele não tem a proteção que lhe assegura o artigo 227 da Constituição, mas essa é uma outra questão, isso não é discutido. E, além disso, tem uma questão muito interessante, é que muitas vezes os nossos parlamentares se dedicam a mudar a lei sem ter uma preocupação de implementar leis anteriormente aprovadas. No caso de adolescente autor de ato infracional, foi aprovada uma lei no início de 2012 e até hoje ela não está implementada em todo o país, que é a lei do Sinase.
Infelizmente. O que diz essa lei?
Ela estabelece todo o sistema de recuperação de um adolescente que cometeu um ato infracional. E eu não estou falando de ato infracional violento, estou falando de qualquer ato não condizente com a sociedade, com a lei.
E eu queria chamar a atenção para uma tendência punitiva, né, que o país, de certa forma, demonstra, quando, na verdade, as políticas para combater esse tipo de problema, que é muito sério para uma sociedade, elas deveriam ter uma perspectiva muito mais de prevenção, né? Existe um pesquisador que foi prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, que comprovou que o investimento feito nos primeiros anos de vida, por exemplo...
Três primeiros anos de vida,
Ou, por exemplo, numa pré-escola de qualidade, né, nesses seis primeiros anos de vida, é um investimento com maior retorno para a sociedade. Então, a cada dólar investido, você tem de retorno para a sociedade, em redução lá na frente de criminalidade, de doenças, quase $7 por cada dólar investido. Esse é um rendimento muito alto, né, e quebra um pouco essa ideia de que é um gasto, né? Investir na criança é um gasto. Não, não é gasto, é investimento com um plano de futuro, né? Presente e futuro para a sociedade, né? Ao desenvolver a criança, a gente desenvolve a sociedade. Mudando o começo da vida, a gente muda, quem sabe, esses números tão assustadores de violência, de mortes e de todos os
agravos. E, Mariana, o que é pior é que quando esse jovem, ele já na tenra idade, ele não é bem auxiliado para poder crescer de uma maneira positiva. Aí ele vai ser encarcerado e vai custar muito caro para o Estado, para a sociedade.
Custa mais caro do que mantê-lo numa escola integral, em tempo integral.
Ou fazer um investimento numa educação de qualidade, né?
Exato. A Brinque tem um caderno de acompanhamento, né, dos trabalhos do Congresso Nacional. E aquela lei que a Luísa falava é de 18 de 12, né? 18 de janeiro de 2012. 2012. É a lei 12.594, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, que é um conjunto de princípios e regras cujo objetivo é suprimir algumas lacunas existentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e na Resolução 19/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e sobre o sistema socioeducativo. Ana, com esse retrocesso que a gente tem no Parlamento Brasileiro, A criança corre um grande perigo no nosso país.
Bom, a sociedade inteira corre um grande perigo e a maior parte dela não está se dando conta, o que é muito triste. Mas é, um grande problema da nossa sociedade é que a gente tem essa mania de cobrar, é, vamos cobrar iniciativas do poder público. Aí o poder público tem uma política pública para auxiliar um certo grupo da sociedade, aí as pessoas começam a reclamar que não querem sustentar vagabundo, que não querem dar dinheiro para... Elas não entendem que o investimento de um país tem que ser no seu próprio povo. Isso é simples como respirar, mas aqui no Brasil isso é muito difícil de as pessoas entenderem. Então qualquer grupo, qualquer movimento, qualquer política pública para auxiliar um certo grupo, ela sempre é taxada como, ah, vamos sustentar vagabundo, ah, vamos sustentar... até a cultura está sendo alvo disso agora. Então, assim, se a gente não conseguir mudar esse pensamento na nossa sociedade, a gente não vai conseguir mudar absolutamente nada. Podem mudar os políticos por 50 anos, mas a sociedade tem que aprender que o investimento de um país é no seu povo.
Muito bem, no primeiro bloco a gente falava da publicidade, a criança, os danos que a publicidade pode causar para a criança e tal. O Carlos Augusto, lá da Vila Medeiros, o final do telefone é 9531. E quando os pais querem que seus filhos façam comerciais e estejam na mídia? Como é que ficam as questões das propagandas infantis? Eu até citei no início do programa a falta de informação dos pais, mas aí eu queria que nossos convidados respondessem.
A questão do trabalho de criança e adolescente, a nossa lei permite que a criança, bom, primeiro o adolescente pode trabalhar a partir de 16 anos, eu estou falando de trabalho, e depois eu vou fazer uma diferenciação entre trabalho e participação artística. O adolescente pode trabalhar a partir de 16 anos, desde que não seja numa atividade penosa. Ou, a partir de 14 anos, desde que isso esteja associado a um processo de aprendizagem. Mas existe, parte da nossa realidade, o trabalho artístico. Você não assiste uma novela de um canal de TV que não tem uma criança. Essa criança, ela vai trabalhar na novela, ela vai ter um contrato de 6 meses, e aí é preciso que isso seja tratado em caráter absolutamente excepcional. Ou seja, o juiz tem que fazer a autorização, dar a autorização, mas acompanhando para verificar se esse trabalho, que deve ser ocasional, se ele não está prejudicando o desenvolvimento dessa criança. Essa é uma grande polêmica e não há consenso entre as instituições que tratam das questões de trabalho. Mas o nosso entendimento é que se é uma participação artística, num evento, uma coisa que não está ligada a um contrato, é participação artística, manifestação artística. Tem um contrato, tem remuneração e tem uma habitualidade, é um trabalho e deve ser acompanhado.
Muito bem, obrigado pela pergunta, Carlos, porque realmente foi muito interessante. Eu quero ouvir vocês três. Realmente prejudica o desenvolvimento da criança quando ela é convidada para uma novela e depois uma chamada nunca mais?
Tem essa questão da novela, porque ela pode ser tratada como uma superestar e depois ser abandonado. Claro, tem que ter acompanhamento psicológico. Isso aconteceu com vários atores famosos, que eram famosos na infância,
né? Atores infantis,
e depois eles não conseguiram se encontrar, foram muito cobrados, muito assediados, depois não conseguem se encontrar. Mas tem uma questão muito importante dessa questão do trabalho infantil com a propaganda, que são essas agências de modelo que existem no Brasil. No meu bairro, por exemplo, tem 6 agências em volta da minha casa, e tem sempre crianças nessas agências. E são, assim, cada dia 100 crianças ali fazendo fotos, os pais pagando book, muitos pais pobres investem em pagar um book porque querem ver se o filho consegue alguma coisa. E essas crianças passam horas sentadas numa sala esperando a foto, passam horas sentadas dentro de cubículos esperando o teste para ver se elas vão ser chamadas, a audição. E isso tudo envolve o dia inteiro dos pais, que talvez não trabalhem ou perderam um dia de trabalho, envolve o dia da criança, que pode estar perdendo um dia de aula também, e até a expectativa de ir lá fazer, ficar numa competição que ela não sabe onde vai chegar, tem esse sonho, eu quero ser famoso. Hoje em dia ninguém quer ter uma profissão, ele quer ser famoso.
Quer dizer, regra geral não é bom.
Não é bom. Então isso eu vejo acontecer todos os dias e isso não é bom. E cria inclusive expectativas nas crianças de que é só você ser famoso que isso está resolvido na sua vida, né? Quer dizer, o trabalho, o esforço não é o objetivo principal. Então eu acho que de regra geral, acho que não é muito bom.
É uma questão até dos valores que se passam na sociedade. Concordo totalmente. Mas também acho que, como a Heloísa colocou, é polêmico. E eu não acredito que a solução seja ou liberar total ou restringir de maneira total também. Eu acho que tem que ter um meio termo, tem que ver essa questão de quanto tempo as crianças ficam à disposição para fazer esse tipo de trabalho, o desgaste que elas sofrem, se elas estão tendo a possibilidade de frequentar normalmente a escola, se está tudo isso sendo feito.
Se tem um acompanhamento psicológico.
Acompanhamento psicológico, se está tudo direitinho, eu acho que não dá para vetar.
Não é possível acreditar que todas essas crianças tenham isso, acompanhamento psicológico, não prejudica o andamento dela na escola, se é que ela está na escola. Quero te ouvir, Maria.
É um assunto realmente bastante polêmico e também não acho que é uma postura radical para um lado ou para outro, não está em discussão aqui nesse momento, mas a nossa preocupação, como a gente disse, né, esse é um período que a gente chama até de uma janela de oportunidade por conta da velocidade do desenvolvimento dessa criança, né? E a que tipo de estímulos essa criança está sendo exposta e de vivências que ela está tendo, né? Uma coisa muito importante que eu queria chamar a atenção, né, para além dessa questão da participação ou não, mas é no ambiente que essa criança vive, na casa ou na creche ou na escola, né? Como é a interação dessa criança com esses adultos e com esse mundo que lhe rodeia, né? Então a gente está bastante atento em fazer um esforço grande para disseminar para a sociedade a importância do fortalecimento dos vínculos, de uma interação positiva, de uma linguagem não violenta, da questão do afeto, né? Todas essas coisas que são muito importantes para que essa criança consiga desenvolver. E os ambientes aonde ela transita, seja, né, participando de uma publicidade, etc., eles precisam estar preparados, né, para acolher aquela criança dentro das especificidades da sua faixa etária, né? Que não é a mesma coisa conversar com um adulto ou você interagir com uma criança.
Antes de chamar o comercial, eu quero ver um comentário dele.
Um jurista comentando propostas de mudança na idade para o trabalho, principalmente esse trabalho especializado, trabalho artístico, ingresso no futebol, esportista e tal, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. Se você fizer uma lei e essa lei ignorar uma realidade, e esse tipo de trabalho é uma realidade, a realidade vai ignorar essa lei. E eu achei isso bastante interessante, então a gente tem que tomar muito cuidado, ou seja, regular, dar o caráter de excepcionalidade, mas entendendo que isso faz parte da realidade e não vai deixar de fazer.
Olha, na situação não é ideal, mas essa semana foi divulgado que na Bolívia o Evo Morales reduziu o trabalho infantil. Era de 14, foi para 10 anos de idade. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instante.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Já na linha, o nosso colunista Marcos Kissel, infância como causa do marketing. Boa tarde, Marcos. Você está acompanhando a nossa discussão? Eu quero ouvir um pouco você.
Muito obrigado, Joel. Eu estou acompanhando a discussão. Acho que esse é um tema de uma relevância muito grande, principalmente por causa dessa mal utilização da imagem da criança como instrumento de venda, né? Agora, eu queria fazer um contraponto no comentário de hoje, se você me permite.
Claro que sim.
É quando a gente pensa a infância já como uma causa social. E vender essa causa da criança pode ser um elemento extremamente importante para as mudanças que o Brasil precisa, né? E tem uma definição disso que a gente chama assim, marketing relacionado à causa, né? Que é uma maneira de criar uma parceria comercial entre a empresa e a organização da sociedade civil para que a empresa utilize o poder de suas marcas em benefício da causa. É, portanto, é uma forma de investimento social corporativo que faz com que as estratégias de marketing da empresa casem com as necessidades da sociedade. Então, com isso, você, como empresa, você pode agregar valor ao negócio, mas, ao mesmo tempo, você agrega valor à causa. Isso é interessante porque, embora seja uma parceria comercial, você tem o expertise da empresa na sua área de marketing e a capilaridade do seu processo de venda para promover e mobilizar a sociedade em prol de uma causa socioambiental. Eu acho que os exemplos aí que a gente está tendo hoje são extremamente importantes, porque a gente sabe que a área de marketing, normalmente, um cálculo que nós fizemos aqui no IDES, normalmente ele tem um valor de custo para a empresa que é 8 vezes o valor do que ela gasta no investimento social. Então, se eu entrar nessa fatia de dinheiro da empresa, eu tenho grandes chances de aumentar o dinheiro que vai para a área social. E os exemplos que eu gostaria de citar, que são exemplos para mim muito interessantes, eu gostaria de começar por um dos primeiros que aconteceu, foi uma parceria que a Brink fez com a Copagás, em que de cada botijão que era vendido, um X iria para um programa chamado Programa Adotei um Sorriso, e que era um componente importante dos direitos da infância e adolescente, era o acesso a serviços de saúde, e no caso específico, acesso a casos que envolviam o bem-estar da criança, né?
É verdade. E a Luísa Oliveira, que está aqui, presidente do nosso programa, ela confirma que continua.
Exato, é um caso muito bom, né? Outro que vem desse princípio, acho que você é muito familiar também com a Associação Rodrigo Mendes, né? O Rodrigo, que montou um programa que trabalha muito as artes com as pessoas que têm necessidades especiais, né? Ele tinha feito uma parceria interessante com a Tilibra, que era uma fabricante de cadernos, e fez com que as capas desses cadernos fossem ilustradas com desenhos realizados pelo aluno da Associação Rodrigo Mendes. E é interessante porque essas capas fizeram com que se vendesse mais caderno. E com isso, mais dinheiro foi para a associação para ela poder trabalhar com as crianças que tinham necessidades especiais, né? E você vê que existe uma multiplicidade, talvez o caso mais impactante que o Brasil tem é o Mactei Feliz, né? Em que você arrecada dinheiro num determinado dia, há uma mobilização social, comunitária, etc. E arrecada dinheiro que vai para o câncer infantil. E vai para as casas, McDonald's, mas vai fundamentalmente para as instituições, né? Aqui no nosso meio, um dos grandes receptores de dinheiro é o GRAAC, né?
É verdade.
Outro grande receptor de dinheiro é o Bodrini, em Campinas.
Então, são exemplos bem-sucedidos do terceiro setor, né?
É. Você tem casos, hoje, ilustrando, que a empresa ganha, e ganha causa, e traz para dentro da causa uma capacidade de marketing, uma capacidade de canais de venda que a empresa tem, que se você for olhar onde per si, ela não teria a mesma capacidade. Então, além de gerar o dinheiro, você, de certa maneira, ganha uma certa capacidade de operação que você não tinha.
Muito bem, então, ô Marcos, você apresentando uma nova visão do marketing de causa que pode ter como beneficiar a causa da infância.
Isso, então a gente não pode penalizar o tema todo, porque a gente hoje já tem ilustrações muito bonitas que mostram que esta causa pode ser beneficiária de um instrumento como o do marketing relacionado.
Muito interessante a tua fala dessa semana. Obrigado pela tua participação.
Obrigado,
até a semana
prazer.
Que vem, viu? Um grande abraço.
Seus ouvintes.
Muito bem. Conversamos com o Márcio Kissel, sempre trazendo uma novidade, né? Marketing como causa, relacionada à causa da criança. É uma saída, né, que as organizações que precisam captar recursos podem, né, investir, né, nesse caminho, né, Lu?
É, com certeza. É um prazer ouvir o Marcos. Há quanto tempo não nos falamos, né? Mas é uma pessoa que tem uma visão muito interessante, muito diferenciada de investimento na área social. Foi muito oportuno. E o programa Adotei um Sorriso permanece até hoje, a parceria com a Copagás também ainda continua sendo parceira da Fundação nessa proposta.
Muito bem. Olha aqui, o Fabiano Santos, outra provocação para vocês aqui, final do telefone é 3080, ele é da Vila Mariana, obrigado, viu, Fabiano, pela sua ligação. A criança trabalha em agência ou televisão é permitido. E a criança menos favorecida quer ajudar a sua família, não pode. Por quê? Qual é a diferença?
Eu queria... Posso começar a comentar, Joel, por favor?
Pode sim.
Na verdade, até existe hoje uma proposta no Congresso Nacional para reduzir a idade para o trabalho no Brasil. Hoje, a criança pode, o adolescente pode trabalhar a partir de 14 anos e ainda assim atrelado ao processo educacional. Ou seja, que esse trabalho seja parte da formação dele para ser um adulto mais capacitado.
Eu fiquei escandalizado com o Evo Morales, que abaixou de 14 para 10, e o Brasil pretende abaixar de 14 também?
Não, na verdade são várias propostas que estão juntas com uma proposta que chama... É uma proposta de emenda à Constituição, que está hoje na Câmara Federal. E o parecer do deputado, que era o antigo relator, ela era por aprovar a partir de 14 anos, sem nenhuma vinculação com a educação. O que que isso significa?
Se a criança está estudando ou não, não importa, só que ela vai lá trabalhar.
Aí o que vai acontecer é que se uma criança começa, um adolescente começa a trabalhar, e aí ele ganha um dinheirinho lá e vai ajudar, pode ajudar a família, sim. Mas ele não vai terminar a formação básica. Ele vai se afastar da educação, ele vai abandonar a escola, isso é recorrente, acontece. E aí o que que vai acontecer? Ele trabalha num trabalho não qualificado. Aí quando ele crescer, ele vai continuar trabalhando em trabalhos não qualificados. Ou seja, ele trabalha cedo porque é pobre, e depois vai continuar pobre quando crescer, porque ele não vai ter uma formação para acessar trabalhos mais qualificados.
Claro que a briga é contra, né?
Somos contra.
Muito bem. Nós vamos interromper essa discussão, que eu vou chamar a Josi Rocha, que edita o portal do Observatório Terceiro Setor, e o nosso Facebook também. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos.
Quais as principais informações que nós temos?
Bom, essa semana nós temos vários destaques. Um deles é o artigo da nossa colunista Maíra Zapata, que a gente já publicou no portal e no Facebook hoje de manhã, e fala sobre os direitos humanos.
O último causou bastante polêmica, né?
Sim, ela está fazendo um histórico dos direitos humanos, esse artigo de hoje é o segundo da série, e ela fala como que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a resistência dos países no começo para adotarem ela como uma coisa séria. Alguns achavam que ela só era uma espécie de carta de boas intenções, mas que não significava que os países tinham que colocar em prática o que estava ali. Então, a Maíra traz um panorama bem interessante para quem gosta de história, para quem gosta de direitos humanos, é bem legal.
Muito bem.
Temos também o artigo do Marcos Kise, do IDES, que até estava ao telefone agora há pouquinho. O artigo dele deste mês é sobre as instituições filantrópicas, como a Santa Casa, as instituições da área da saúde. Ele fala desde a importância delas, o quanto elas representam hoje no Sistema Único de Saúde, e a questão de que elas estão muito dependentes do Estado e nem sempre os recursos são suficientes para elas sobreviverem, e se teria maneiras de fazer com que a comunidade voltasse a colaborar mais com elas, porque originalmente elas, como instituições filantrópicas, elas não dependiam do dinheiro do Estado. Ela dependia muito da comunidade que estava ali sendo atendida por ela e que colaborava com seu dinheirinho.
Na verdade, ele sugere a volta, né? Devolver para a comunidade e a administração da Santa Casa.
Ele acha que hoje deveria ser um modelo dividido entre o Estado e a comunidade. Não só a comunidade daria conta do tamanho da demanda, até porque hoje as instituições filantrópicas já correspondem a 74% dos leitos oferecidos pelo SUS. Então, assim, é muita coisa, mas ele acha que a comunidade tinha que participar mais.
Muito bem. Mais alguma coisa?
Sim. Nós tivemos ontem o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Apesar de a data ter sido ontem, é uma coisa que vale ser mencionada sempre. Nós soltamos um banner que, inclusive, teve bastante repercussão, muito compartilhamento, que era uma imagem incentivando as pessoas a orientarem os filhos, porque muita gente ainda vê isso como um tabu, tem dificuldade de explicar para a criança como que é e orientar mesmo. E a questão também da denúncia, porque muita gente acaba não denunciando por vergonha. Algumas crianças sofrem, só depois de muitos anos elas conseguem admitir. Então também para os pais ficarem atentos aos sinais, tudo isso. E a gente soltou até uma matéria também com uma banda de rock que está fazendo uma campanha justamente para incentivar as pessoas a denunciarem. E até o próprio vocalista da banda, ele foi vítima desse tipo de violência. Então ele sabe como
olha
é o trauma. É, tem uma coisa bem interessante.
Tá aí. Essas são as nossas informações da semana?
Sim. E só para finalizar a questão do Eu Me Importo, que nós inclusive dedicamos uma imagem lá atrás, né, em fevereiro, a essa questão do abuso das crianças. E a gente segue aí com a campanha tentando chamar a atenção para coisas importantes, né, problemas da sociedade. E atualmente a gente está chamando a atenção para a importância de olhar para a população idosa.
Muito bem. Está aí as informações da Josi Rosa. Obrigado e até a próxima semana, Josi.
Até a próxima.
Tá vendo, Luiz? Você está convidada a entrar no nosso Face e compartilhar em homenagem ao que nós fizemos às crianças. Foi ontem. Aliás, coincidiu. A gente queria que coincidisse com a tua vinda aqui, mas enfim.
Eu retribuo o convite, porque a Fundação Abrinq também fez uma mobilização ontem. Nós estivemos, inclusive, no aeroporto de Guarulhos, fazendo uma sensibilização da sociedade, e ali é uma área de trânsito de muitas pessoas, para a importância da gente, de fato, não só nesse dia em que a gente dedica essa causa, mas durante todo o ano. No Brasil, a gente tem uma carência de informação de ocorrência de violência contra a criança, e a violência sexual, que pode ser abuso ou exploração sexual de criança e adolescente, ela é muito comum e muitas vezes acontece no ambiente doméstico, que é uma coisa que temos que combater.
Muito bem, está aqui. A Ana me conseguiu localizar. Existem mitos sobre o abuso sexual infantil. Veja alguns. Aí vocês falam do mito da realidade, mito e realidade. O mito, se não houver marcas físicas, não houve abuso. Realidade, a maioria dos abusos são disfarçados num discurso de carinho, amor. Muitas vezes não há marcas físicas. Quer saber mais? Entra aí no portal e no site da Blink. Qual é?
www.fundabrinq.org.br
E também no nosso www.observatório3setor.com.br. Vamos agora com a Natália de Oliveira e as informações da atualidade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Segundo dados do Centro Regional de Fomento ao Livro da América Latina e no Caribe, da Unesco, o Brasil superou a Argentina e a Colômbia em número de leitores. Em 2015, brasileiros leram em torno de 4,7 livros, enquanto os argentinos leram apenas 3 e colombianos 2 livros. Os dados foram expostos durante a apresentação da 4ª edição da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope sob encomenda do Instituto Prolivro. O objetivo foi buscar um padrão internacional de medição que permita eventuais comparações e estudos sobre a questão da leitura nos países da região. O ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, justificou o fim do Ministério da Cultura, alegando que a existência de um ministério exclusivo para a área não seria garantia de recursos. A declaração foi feita ontem durante uma entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto, para apresentar o novo secretário nacional de cultura, o Marcelo Calheiro. A extinção do Ministério da Cultura e sua subordinação ao Ministério da Educação tem sido alvo de críticas de diversas entidades, artistas e até mesmo de políticos aliados ao presidente interino Michel Temer. O Mendonça Filho afirmou que a fusão dessas duas pastas poderá ter mais poder durante negociações por mais recursos à definição do orçamento de 2017. Calheiro afirmou que pretende estabelecer canais de diálogo com a classe artística e que pretende restaurar a dignidade do setor. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, Natália, obrigado. Restaurar, como se não tivesse, né?
Já tinha alguma.
Ai. E governo provisório é complicado, viu, gente? Continuando aqui com as perguntas dos ouvintes, a Renata Alves, da Vila Alpina. Tudo bem, Renata? Já há alguns anos eu vou olhar a Via Alpina. Lá tem o nosso crematório. Aliás, o único, né, da cidade, né? Crematório de Vila Alpina. O final do telefone é 7888. A criança trabalhar é um absurdo. E quando foi criado o Bolsa Família, a maioria diz que é um benefício para vagabundo que não quer trabalhar. É difícil viver um país assim, não é? É mais um desabafo da Renata, né, Ana?
É aquilo que eu desabafei agora há pouco também, né?
Mais um desabafo dela.
Todo mundo quer mudança, desde que não se mude nada, né?
Muito bem.
Eu queria retomar rapidinho esse ponto da criança e o trabalho, né? Acho que as pessoas estão...
Que é a pergunta do Carlos Augusto, da Vila Medeiros. Vamos repetir. E quando os pais querem que seus filhos façam comerciais e estejam na mídia? Como é que fica a questão das propagandas infantis? É isso que você queria retomar?
Eu queria só retomar essa questão da criança e do trabalho, né? A sociedade está discutindo muito, né? Qual é a idade, se a gente diminui essa idade. E a gente está discutindo muito pouco o brincar, né? Essa criança, ela tem algumas coisas que são fundamentais nesse processo de desenvolvimento, que se ela vai para o mundo do trabalho, ela abdica na sua rotina. O brincar é um deles, né? A educação de qualidade é outro, né? Esse fortalecimento de vínculos com o seu adulto de referência, se ela está fora, né, do seu ambiente de casa ou da escola, ela não está vivenciando esse tipo de rotina que é tão importante no seu desenvolvimento presente e futuro como indivíduo, né? Então eu queria chamar bastante atenção, a gente precisa inverter um pouco a lógica.
Você é contra,
né,
mexer na idade?
Com certeza, né? A gente é super favorável a que essa criança tenha as experiências que fortalecem o seu desenvolvimento. Quais são elas, né? O brincar, uma educação de qualidade, um vínculo fortalecido com seus adultos de referência, a leitura, né, que pode ser feita, claro, a partir da mediação de um adulto, quando ela ainda é muito pequena, mas também quando ela consegue, já está alfabetizada e pode acessar os livros, tudo isso é muito importante para o seu pleno desenvolvimento. E não é só o desenvolvimento biológico, né? Não é só que, tá grande, então tá preparado para trabalhar, né? A gente precisa enxergar essa criança na sua integralidade, né? Para além do biológico, né? Para seus aspectos emocionais,
essa que é a grande dificuldade,
cognitivos, né? Exatamente.
Na cadeia aqui do cenário da infância e adolescência no Brasil, publicado pela Blink, a gente tem uma série de informações ali a respeito da obesidade e da criança. Mas no Nordeste, você pensar no lúdico, né, da criança na sua totalidade, ainda é uma ilusão, né? Realidade, as crianças são colocadas para trabalhar muito cedo. Ô Renato, falando em criança e falando em trabalho, vamos falar um pouco do seu livro, No Dia a Dia de Ana Luísa.
É Um Dia no Dia da Ana Luísa.
Um dia de Ana Luísa.
Uma aventura ambiental. Que a ideia do livro é bem essa história, viu, Marina, de ser uma coisa bem lúdica mesmo. É uma criança que acorda de manhã, num dia normal, que ela vai para a escola, vai brincar, depois ela vai fazer lição de casa, várias coisas. É um dia normal de uma criança, só que todos os elementos, sejam eles da natureza ou os objetos, passam a ter vida e eles são, eles ficam felizes quando eles são bem usados e tristes quando são desperdiçados. Né, ou mal utilizados de alguma maneira. E essa criança acaba sendo impactada por isso, ela vai para a escola, então ela não está entendendo nada com essas coisas, tudo assim. Então a ideia também do livro é ser uma coisa bem humorada, né? A criança chega na escola e a professora vai falar sobre a questão do meio ambiente. E aí ela começa a entender melhor. Ela brinca com a vizinha, fala para a vizinha não usar tanta água para lavar a calçada, depois conversa com os pais em casa. E no final da história, os pais acabam ouvindo as mesmas coisas que a menina. Que a ideia é exatamente a contaminação, entre aspas, e positiva, de que a criança leva, e isso tem acontecido muito nas escolas, né? As crianças têm ido para casa e passado ideias de meio ambiente, de uso consciente da água, da energia, que normalmente o que é? Os pais que educam os filhos. E os filhos, na verdade, como a gente já está muito acostumado com desperdício, com uso bastante acima do que é o necessário, essa criança, na verdade, acaba levando para os pais a ideia da consciência ambiental.
Esse pode ser um dos caminhos para uma mudança cultural no nosso país, né? A respeito da utilização, do respeito ao meio ambiente.
E uma coisa que a Marina falou também, só chamar a atenção, você falou da criança lendo, né? Quer dizer, é importante, ela começa a ter a leitura. Mas é muito importante também, por exemplo, meu livro ele é dirigido para criança que ainda não lê, e até 8, 9 anos de idade. Porque é importante que os pais leiam para as crianças.
A leitura mediada, né? A contação de histórias, né?
Então, nem sempre os bancos fazem coisas boas, mas tem aí um slogan no banco que eu acho maravilhoso, até emocionante, que é ler para uma criança transforma o mundo.
Aonde pode ser encontrado esse livro?
Bom, né, é da editora Chiado, né, vai estar em breve aí nas livrarias. Neste momento, na verdade, ele ainda não foi lançado oficialmente, ele vai ser lançado dia 14 de junho, às 18 horas.
Pré-lançamento aqui no programa.
Pré-lançamento aqui no programa. Muito bom. E às 18 horas, no dia 14 de junho, na Casa das Rosas. E depois espero que esteja em todas as livrarias.
Muito bem, olha, a Luísa quer fazer um comentário, já estamos no final do programa, Luísa, por favor.
Vou ser bem rápida. Um argumento recorrente de pessoas parlamentares que defendem a redução da idade para o trabalho... Eles dizem assim, é melhor estar trabalhando do que estar nas ruas, como se essas fossem as únicas opções possíveis. Então, só endossando o que disse a Marina, o que disse o Reinaldo, lugar de criança não é nem no trabalho, nem nas ruas, é nas escolas, é brincando, é sendo criança.
Na minha infância, eu brinquei muito na rua, ir para a escola e... Estou aqui, me formei jornalista e tal. Esse negócio de rua também é outro mito, né? Uma visão distorcida do que é o universo da criança.
Estigmatizada.
Olha, a Fátima de Oliveira, da Casa Verde, o final do telefone é 0582, ela faz uma pergunta aqui que daria um outro programa, mas eu vou convidá-las, esse mesmo grupo aqui, para fazer. Ela diz o seguinte, como tratar ou fazer uma criança perceber que é criança? Quando a mídia e os pais a tratam como adultas. Olha, é um tema muito interessante. Outro dia eu vi uma foto de uma menina de 7 anos, pintada, toda pintada, a indústria da beleza já está influenciando a criança, penetrando no universo infantil, o que para mim é um absurdo. Mas eu queria ouvir vocês num outro programa para tratar desse assunto, viu?
Só ia citar o documentário, tá certo que ele está velhinho já.
Obrigado,
né?
Viu, Fátima?
Mas ele é muito atual no conteúdo dele,
muito
que é Criança, Alma do Negócio. Da Alana, que fala muito disso, viu, Joel?
Nós vamos fazer uma pauta sobre esse programa que eu achei muito interessante. Né? A criança influenciada pela indústria da beleza. Né? E se perguntar uma criança que está namorando, as crianças, ela está falando em relação a namorar, e parece que ela deve ter alguma experiência na família, né? Com criança. Desculpa? Ah, tá, ela quer que... Não, mas vai para um próximo programa. Obrigado, viu, produção? Gente, muito obrigado. Olha, foi um grande prazer te rever, Luísa Oliveira, economista e administradora executiva da Fundação Abrinque pelos Direitos da Criança. A você, Marina Fragata, Xícaro.
Eu queria, Joel, pedir licença só para convidar os ouvintes para assistir um filme que nós produzimos com a intenção de disseminar a importância dos primeiros anos de vida. O nome do filme é O Começo da Vida. Ele foi produzido entre Fundação Maria Cecília, Fundação Bernard Van Leer, Alana e Unicef. Está disponível também gratuitamente para download na plataforma Videocamp e no cinema.
Obrigado novamente pela tua presença. Obrigada. Prazer em conhecer. Ana, um grande abraço. Reinaldo. Obrigada. Satisfação em revê-lo. Parabéns pelo livro. Você vai viajar para Israel. Quando voltar, a gente combina para você voltar aqui também no programa.
Perfeito, maior prazer.
O Observatório Terceiro Setor, o Lar da Cidadania, fica por aqui. Voltaremos na próxima semana na busca de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.